Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte aqui do Rifando a Bola. Começamos agora o nosso segundo bloco com as nossas convidadas especiais. O nosso querido Matheus de Júlio foi dar uma voltinha, resolver um problema lá nas Flores Baldias, enquanto o nosso boy dos bets, Emanuel Reis, também saiu para fazer aquela aposta marota, aquele bilhete caprichado que só ele faz, né? E aí, para chegar preenchendo este lugar por aqui, nós convidamos as nossas queridas colegas aí, Emanuele Costa e Terezinha Oliveira, ambas jogadoras destruidoras do Castelo Futebol Clube, lá de João Pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuele.
Boa tarde, a galera do Rifando a Bola.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Terezinha.
E aí, pessoal, tudo bem?
Antes de mais nada, é um prazer enorme ter vocês aqui presentes com a gente e trocando essa ideia por aí, né? É sempre interessante aí falar um pouco das nossas convidadas e a gente fala um pouco aí delas que compartilham aí o dia a dia, o cotidiano do treinamento lá no Destruidoras FC. Na universidade, a Manuela Costa é do campo da pedagogia e da pedagogia do campo, mas fora da sala de aula, ela vira dona da bola, da quadra e da meta. Torcedora do alto esporte, vulgo Altinho do Amor, Manu assume também outra paixão nacional, o Flamengo. Amante da bola desde pequena, o forte dela é a ofensiva, seja pelo meio ou pela ponta. Terezinha Oliveira, por outro lado, é da fisioterapia, mas já esteve do lado dos pacientes. É, cara, lesionada. Assim, Terê foi atleta de handball e futsal antes de calçar as chuteiras pela primeira vez. Logo, Terê Treta virou um misto de volante e zagueira no gramado ou na quadra. Tem uma pegada dura, marcação pesada, passe de qualidade e uma pontaria invejável. Essas aí são as nossas queridas convidadas fazendo parte do elenco das Destruidoras do Castelo, clube de futsal feminino lá de João Pessoa. Meninas, e aí, como anda o cotidiano do Destruidoras? Para começar essa nossa entrevista, porque assim, a gente deu uma olhada nas redes sociais do clube e tudo, e vocês têm treinos regulares, marcados, segundas e quartas-feiras à noite. Como é que anda a rotina por aí? Manu, você pode falar alguma coisa sobre isso?
Sim, então, a Destruidoras, ela deu um time, né, agora durante a pandemia. A gente até tentou, quando não estava essa coisa muito de casa e morte muito alto, né? Até tentou, mas eu, como sou muito, tenho muito toque, eu não consegui acompanhar, mas as companheiras ainda conseguiram dar continuidade ao treino, mas também arrumou muito durante muita questão. Então a gente deu uma parada, assim, mas assim que tiver todo mundo vacinado, vacinada e vacinados, nós estamos de volta aos treinos.
Ah, pode crer. Então, Terezinha, você fez parte aí desse grupo que conseguiu retornar minimamente aos treinamentos?
Então, não consegui, tu acredita no dia, super ansiosa para jogar uma bolinha com as meninas, ó. E aí no dia aconteceu um imprevisto, eu já tinha até tirado a poeira da chuteira, já tava lavadinho ali, guardado, pronto para trocar uma ideia lá com as meninas na pracinha, porque a gente joga na pracinha, não sei se você sabe também, João.
Sim,
A gente
eu já
ocupa a
vi também.
pracinha, né? E aí acabou não dando, mas a gente viu o que aconteceu, elas registraram em fotografia, né? A gente ficou só na saudade, mas aí depois, como o Mano falou, acabou não dando para continuar, né? As mortes aumentaram e ficou todo mundo um pouco assustado também.
Meu querido Diogo Coelho, que foi o remanescente aí, que sobrou da bancada para trocar essa ideia, nosso titular aqui. O que é que você tem para falar aí com as meninas, Diogão?
Olá, bem-vindas, meninas. Eu quero dizer que é um prazer, né, estar falando aqui com as guerreiras aí do Destruidor FC. Eu queria saber um pouco mais da história desse clube, né, do Destruidoras FC, desde quando vocês estão lá, como começou, por que desse nome, contar um pouco da história aí do clube e também que você falasse um pouco também como vocês veem o desenvolvimento do futebol feminino nos últimos 10 anos, que vem crescendo bastante. Vai falar um pouco desses assuntos pra gente.
E aí, Manu, o que é que você pode adiantar pra gente?
Então, o Destruidores, o Destruidores do Castelo surgiu lá no 2017, né? É meio que um trocadilho com a questão dos Destruidores, né? As mulheres com as bolas. E o nome do bairro, né? Que é Castelo Branco, ou Castelo Preta, como a gente costuma afirmar. E aí umas manas que jogavam bola nas antigas e pararam, né, pelo decorrer da vida, resolveram matar um pouco da secura. E aí foi rolando, foi vingando, aí 10, 15 manas, chegou até 20, uma quadra na noite só, ficava até uma hora da madruga matando a secura, matando a saudade do futebol e depois aquela gela, né, com o isoporzinho lá, que era de lei.
Aí sim! Então,
aquela velha gelaguela lá no contorno, né, contorno conhecido como lugar do contorno, mas no Castelo Branco, famosíssimo, que eu tenho que E aí foi surgindo, né? Foi rolando, até surgiu a ideia de, então, vou fazer um filme de massa com um treino oficial, com filme de data, né, e horário. E aí até chegar também a fazer o uniforme, né? Já eu mostrei uma coisa comigo. E depois a gente participou do primeiro campeonato, né, de futsal, que foi uma propositura do movimento LBT aqui da Paraíba, do Maria Guiperes, e com a gente foi vice-campeões, né? Então, por muito pouco a gente não foi campeão, mas porque era o nosso primeiro campeonato, tá? A gente vinha treinando muitos dias alternados, mas de todo o tempo de campeonato. Depois a gente participou de outro campeonato também, promovido, se não me engano, pelo PT, tá? Dos sindicatos bancários. Ficou só vivendo por todo lugar também. Perdeu pro time das Jandaras, é um menino, um time muito bom aqui também, o time bicho aqui do João Pessoa, na Paraíba. Mas é isso, a história é mais ou menos essa. Vamos complementar aí, joga a bola pra ela.
Já passou a bola pra Terezinha. E aí, Terezinha, o que é que você tem pra justificar aí desse segundo, desse terceiro lugar? A culpa é da defesa? Você joga na defesa, minha irmã.
Rapaz, eu acredito que nesse. Eu sou muito da defesa, né? Mas eu faço raiva em toda posição que me colocar, né? Tu sabe.
Coringa.
Mas aí eu participei desse primeiro campeonato que foi lá na UFB, que foi muito bom. Que a gente conseguiu aí o segundo lugar. E esse outro campeonato eu já não tava aqui, eu já tinha ido fazer minha residência lá em Jaboatão dos Guararapes, então eu já tinha passado um tempo afastado aí, acompanhando distante as meninas.
Ah, pô, beleza. Agora me diz uma coisa, saindo um pouco aí desse perfil de atleta e puxando o lado torcedora de vocês duas, eu já sei as duas paixões aí de Manu, que é o Flamengo e o Altinho do Amor. Ela tá inclusive com a camisa do Alto Esporte enquanto concede essa entrevista pra gente. E você, Terezinha, que time você torce e como é que vocês têm acompanhado, meninas, essas competições?
Eu torço para o Esporte Clube do Recife, né? E aí, acompanhando como a gente pode, acompanhando. Agora eu tô morando sozinha também e não costumo ver muita TV, mas o resumão, o rifando a bola também ajuda às vezes a gente a entrar um pouco em sintonia aí com a resenha do futebol, que eu acho muito bom, muito fantástico, assim, o jeito que vocês trazem a irreverência aí, porque vocês manjam pra caramba, né? Não vou nem me comparar a vocês. Mas a gente acompanha assim, eu tenho acompanhado um pouquinho no domingo, né? Sabendo o resumo da semana, daquele jeito. E ontem teve um joguinho do Esporte também pra começar, né, a animar um pouquinho mais, vai ter jogo da seleção também, a pessoa já fica naquela, aquele ânimo começa a bater de novo, você esquece um pouquinho da pandemia, é uma loucura, menino.
Ah, pode crer. E aí, Manu? Vi que vocês também estavam mostrando aí pra gente aí a camisa do Destruidora, bonitona, hein? Branca, com detalhes em dourado, fechosa, amiga.
7-7. Essa é um pouco show mesmo, a ideia foi massa. Como eu fiquei de mostrar para vocês, não esqueci de pegar antes. Mas aí, voltando ao futebol nacional, eu tenho acompanhado bastante a seleção feminina, né, de futebol, e alguns torneios do nacional, né? Campeonato, acho que é A2, né? Feminino brasileiro.
O Botafogo tá lá, né? As Belas.
as Belas estão lá.
tá no final, o feminino aqui, né? Que a, o Botafogo foi campeão mais uma vez, foram campeões.
Ah, mas o Alto tá na final.
Sim, sim, o Alto foi vice, né? O Alto sendo o Amor foi vice. E, mas eu gosto muito das meninas do Misto, né? E do Kashima, daqui também. Elas são ótimas jogadoras. Pena que não tem o mesmo incentivo que o futebol masculino, né? Não há essa paridade ainda aqui no futebol. Não há no brasileiro, no nacional, imagina aqui no regional. Mas com luta a gente vai chegando lá. E acompanhei a convocação, né, agora em março da seleção feminina também brasileira. Eu gosto muito da goleira Bárbara, né, eu gosto muito das defensoras da Érica, que é do Corinthians. Gosto muito da Chu, que acho que é do Palmeiras, salvo engano.
Isso.
Eu consigo acompanhar, assim, como o tempo permite, né? Porque também tem correr de trabalho, de casa, de estudo e tal. Mas também tem a Cris, né? Que a Cris sempre tá lá e tal. E a formiga, né? Que bicha vai fazer 100 anos, mas joga uma bola como... Impressionante, é minha inspiração, viu? De jogar bola, essa mulher. Minha inspiração de tudo, essa mulher. E é isso, assim, eu acho que nacionalmente a gente, aliás, mundialmente no futebol a gente avançou. Mas aqui no Brasil, a nível de nacional, a gente ainda está, sabe, meio que galgando ainda esses espaços. Um avanço foi a equiparação dos salários, né? Tanto do futebol da seleção brasileira quanto da feminina. Isso já é um avanço significativo, mas os investimentos, as atenções não são os mesmos para o futebol feminino, né? Aliás, para todos os esportes, eu creio, que acho que só o feminino, o vôlei e o basquete que tem mais investimentos. Mas o futebol ainda deixa muito a desejar mesmo, assim. E é uma pena, né? Porque a gente tem muita jogadora indo jogar em outro país, até se naturalizando em outro país para poder... jogar as bolas que elas jogam, né? Não dá ver no futebol. E o amador aqui também é bem assim, bem falta muito investimento, né? Eu digo isso porque eu fui jogadora amadora, futsal, quanto de campo. E por falta desse incentivo mesmo, você só tem incentivo da família e tal, da escola, às vezes ganha uma bolsa aqui e tal, mas não dá para conciliar, né? Caso tá. A carreira de profissional ou de amadora com os corres da vida. É meio que isso. Assim, avançamos, mas acho que muito pouco. A nível internacional de outros países aí. Né?
Diogão?
Oi.
Então, você também tinha uma pergunta aí pra gente, né?
Eu ia falar nesse sentido desses incentivos, né? Do futebol feminino. Como o futebol evoluiu bastante, o futebol feminino evoluiu bastante nesses últimos 10 anos. A gente vê agora essas séries A1, A2, que não, a gente não tinha antigamente, né? E eu queria perguntar a respeito disso mesmo, como ela vê esses incentivos, o que ela acha que pode ser feito para melhorar, como com as federações estaduais, CBF, Comebol, FIFA, né? O que elas têm de bom e de ruim que tem sido feito aí nesses últimos anos que possa fazer o futebol feminino evoluir mais e ter mais visibilidade para a gente alcançar um nível, né, razoável, aceitável para a nossa modalidade feminina, porque como sabemos, né, o futebol até 1970 ali era proibido as mulheres jogarem, então a gente já evoluiu bastante, mas ainda tem muito o que ser feito. Eu queria saber mais o que elas acham que pode ser feito, o que elas pensam das federações, o que as federações têm feito nesse sentido.
Fala, Manu.
Não, tô chutando pra Terezinha. Se ela quiser falar.
Não chuta pra mim, não, que eu não sei nem o que fazer com uma bola dessa.
Não, assim, a gente sabe, inclusive, que tem gente organizada, a gente sabe que tem dirigente de futebol feminino, tem técnica, já existem mulheres, assim, em espaços de liderança no futebol feminino, no futebol paraibano como todo, a presidente é uma mulher, sob várias controvérsias a gente tem também esse debate, né, ela é uma figura bolsonarista, sobretudo, personalista, é muito difícil lidar com a figura da presidência da Federação Paraibana, mas, por exemplo, a gente tem a técnica do Botafogo feminino, a gente tem também dirigente de futebol feminino dentro do futebol paraibano, e a gente começa a ver esses espaços assim, que, por exemplo, são muito recentes. Há 5 anos a gente não via isso.
Verdade.
Sim. E evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante esses últimos 10 anos com algumas ações que a Conmebol, a FIFA tem feito. E eu acho que falta ainda um pouco aqui no Brasil. Aí, até questão de politicamente falando, umas questões que precisam ser melhor abordadas, né, pelas nossas federações.
Outra coisa também que eu estava pensando, gente, vocês também tinham falado, e Manu tinha inclusive ressaltado, aí, era a questão de acompanhar esses jogos da seleção feminina, acompanha a convocação de seleção brasileira. Essa semana a gente teve convocação de seleção brasileira, né? A seleção feminina já está, inclusive, em processo de preparação para as Olimpíadas desde o ano passado. Enfim, duas perguntas e uma só também, né, meninas? O que é que vocês acham? O nosso time masculino e feminino nas Olimpíadas, eles levam a Copa do Mundo masculina. O que é que vocês acham dessa seleção aí que o Tite convocou para essa seleção masculina? Sabe, queria ouvir também um pouco do comentário de vocês sobre isso, assim, essa parte mais boleira raiz. Manu, o que é que você tem para dizer sobre isso?
Olha, eu acompanhei e gostei das convocações, né? Eu acompanho também bastante o futebol masculino. Enfim, sou louca pelo futebol, independente do gênero, na verdade. Mas eu acompanhei e gostei muito, sobretudo pelos convocados da seleção olímpica, né? E que inclui Gerson e Pedro do Flamengo. Cara, porque eu acho que Gerson é o melhor jogador da atualidade completa, assim, do Brasil. O melhor. Pode até achar exagero mesmo, mas Gerson é o melhor, assim, jogador atuante no Brasil. O bicho é completo, é inteligente, é rápido, é coringa. Quando é pra fazer gol, ele faz. O Pedro também, o bicho é goleador, assim. Quando precisa, quando tá na cara do gol, ele pensa rápido e faz. Gostei também da convocação da seleção principal. Mas eu, assim, eu sempre fico cismada, sabe? Quando tem muito jogador europeu, assim, eu sempre fico preocupada, porque é muito pouco tempo para entrosamento, né? Mas eu boto fé na Olímpica, Só não sou muito essa cor de patriota, não, tá, gente? Nacionalista, não, mas eu torço.
Ah, Carolzinha, o que você acha aí também?
Acho que a Olimpíada é nossa, viu, dessa vez. Minha gente, não tem como escapar mais, porque todas as vezes passa tão de raspão, né, pela nossa mão e escorrega, e no final a gente... Mas eu acho que dessa vez vai também. Eu tô com o Manu aí, não abro, não. A gente... Tô doida pra começar a torcer, minha gente. Doida pra que esses jogos maiores comecem também, pra gente torcer junto aí.
Você sentiu falta de alguém, Terezinha, que o Tite podia ter botado no time e não botou, por exemplo, na seleção principal? Eu queria também saber disso da Manu, se ela convocaria alguém ali que o Tite faltou chamar, e no lugar de quem vocês trocariam aí esses nomes.
Vai, Manu, faz tua lista de ouro aí, mano.
Na Olímpica?
Ah,
eu acho que tem um jogador do Palmeiras, acho que Não recordo o nome dele. Acho que Pauri, Marcinho. Me ajudem aí.
Marcinho.
Inclusive fez gol ontem. Acho que ele fez o Palmeiras. Então, muito bom. Bicho, de falta dele.
Matheus quer saber essa aí. Matheus, que palmeirense, né?
Matheus tá aí, ó. A hora que falta pro ensaio, meu Deus. Era, cara. E na seleção principal, Manu, quem você acha que tava faltando aí? Ó, já vou avisando que aqui no Rifando nós somos defensores de Marinho. Marinho é nosso santo padroeiro, ele é nosso herói. Pra gente faltou o Marinho aí nessa.
Marinho é o.
Do Santos.
Marinho é o do
Santos? Isso.
Também. Eu defendo. Tá vendo que eu não sou. Puxa saco de time, porque eu sou flamenguista e teria que ter todo o time do Flamengo lá, mas esses jogadores são muito bons.
Só os brasileiros, né, pô?
Eu também.
Porque eu já vi assim, você tão reclamando de por que a Arrascaeta não tá na seleção, por que Tite não chamou a Arrascaeta. Irmão, a Arrascaeta é uruguaio, irmão.
nisso que eu sou nascimento, entendeu? Eu defendo uma seleção brasileira como jogador brasileiro, pô. Inclusive de todos os times possíveis, até time daqui do jogador daqui do time da Paraíba, né? Seja do Botafogo.
Pois é, isso aí. Aí, Diogão, você tem mais alguma pergunta pra gente encerrar aí essa conversa com as meninas?
Não, queria saber um pouco mais sobre elas, sobre a carreira, se elas já jogaram em futebol de campo também, qual, além do Destruidoras FC, quais as outras experiências no futebol que elas tiveram aí, poderia contar pra gente.
Vamos pegar os dados do Transfer Market de Manu, que eu sei que ela deve ter esse registro aí.
Rapaz, eu comecei no futebol de campo, na verdade. Eu comecei no campo, joguei bastante tempo, amador também, time de bairro, assim. Quase fui para o Bahia, jogar na Bahia, na verdade, não pro Bahia, mas jogar na Bahia com 13 anos. Mas minha mãe não deixou, ela ficou com medo, estava muito nova e sozinha. Aí não, e depois surgiu a oportunidade em handebol, ela também não deixou, né? Então, mas eu comecei no futebol de campo, depois na escola eu comecei a me entrosar na quadra, na educação física, e aí foram só, tipo, bolsas e mais bolsas para me jogar nas escolas, né? E quase fui também para a seleção paraibana. Na época eu também era bastante amador, mas eu joguei no DED, né? Hoje atual CF, mas assim. Comecei no campo, mas parei mais no futsal, assim. Gostei, porque a idade vai chegando, aí a quadra vai reduzindo, reduz, né? A velocidade.
Sei não, olha mesmo, a formiga aí.
Formiga é um fenômeno, né?
Formiga profissional, né? Formiga profissional, teve toda uma estrutura. Estrutura salvadora. É isso.
E aí, Terezinha?
Manu, vocês podem ver. Manu é a estrela, né? Do time da gente. Você tá vendo, né? Uma das, assim, né? Perceberam, né? Assim, toda essa carreira dela dentro do futebol, não tenho como nem chegar próximo, nem de longe eu consigo. Mas, assim, eu acredito muito no esporte, sabe? No poder que ele tem de ocupar um espaço muito, muito importante na socialização da juventude, sabe? De trazer a gente para um espaço de irmandade mesmo, de companheirismo ali, todo mundo junto, sabe? Vai, transcende o gênero, com certeza, transcende o esporte, a categoria, né? Então, eu acho que eu sou muito apaixonada pelo que ele representa para mim, o esporte, né? O futebol agora é o esporte que tá ocupando minha vida, né? Mas eu já joguei, já fui atleta de muita coisa, fiz atletismo, já joguei vôlei, já joguei handebol. Então, assim, sempre teve presente na minha vida, muito intensamente, descobri muitas coisas percorrendo os caminhos do esporte, né? E aí eu acredito muito, por exemplo, nesse nosso amadorismo das destruidoras também, sabe? No potencial que ela tem de ocupar um espaço de bairro e de conhecer outros times que jogam, fazem a mesma coisa que João Pessoa, né? Tem umas meninas ali em Mangabeira que jogam, mandam muito bem também. E aí, sabe, tem um pessoal que ocupa outras praças ali nos bancários, na Praça da Paz também, que manda muito. Então, acho que isso fortalece a gente como pessoas que estão querendo, buscando um futuro mais interessante pra gente, né? Tem tanta violência e a gente ocupando as praças aí, mandando um recado, né? Acho que essa história também, lembrando que hoje é o dia internacional aí de luta, né? De combate aí à homofobia, né? A LGBTfobia. E aí a gente ainda enfrenta muito isso, né? E enquanto mulher, a gente, poxa, é em todo canto, né? Você não pode botar um meião, né? Até visualmente você fica, as pessoas encaram de uma maneira diferente. Então eu acho que é isso, a gente quebra muitas barreiras, abre muitos caminhos, muitas possibilidades. Manu tá aí pra dizer, né? Todo o caminho que ela teve, dos 13 anos, ó, as oportunidades que ela teve de conhecer várias coisas. E até hoje, né? A gente tá aqui no Rifando a Bola, conversando aí com o Diogo, que a gente nunca nem imaginava, né? Saber, assim, um pouco dele, de onde ele vem e tal. E aí o João falou um pouco pra gente. E eu me sinto, assim, muito feliz, né? Esse encontro foi proporcionado pelo esporte, pô. E o futebol tá aí pra dizer que isso tudo é possível, né, velho? Eu sou muito dessa bandeira aí.
Ô, Terezinha, agradeço demais, agradeço muito. O Diogão quer falar alguma coisa?
Não, só elogiar. É, com certeza concordo com a Terezinha e gostei bastante das palavras dela. Foi um prazer para mim também conhecê-las aqui.
Pô, gente, agradeço demais aí a Manu, a Terezinha, pelo papo, pela conversa, super edificante. É, fica aí o convite também dado para outras oportunidades aí, novos temas que surgirem relacionados a futebol feminino. De repente a gente dá uma chamada nesse elenco das destruidoras e começa a fazer um rodízio por aqui pelo Ripando. É, gente, vamos conversar sobre futebol na pandemia, vamos promover isso, né? Então é isso aí, galera, agradeço mesmo. Valeu. A gente vai finalizando aqui esse bloco da entrevista com as meninas. Agradeço demais. E no próximo bloco aí a gente vai ter Matheus de Júlio e Emanuel Reis de volta aí com aquela falação de sempre, com destaque para os palpites do nosso Manoca, beleza? Valeu e tchau.
Valeu.